Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, 28 de agosto de 2018. Começa agora a 49ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há 4 projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Acompanhe as nossas matérias através do nosso portal do Legislativo e também nas nossas redes sociais. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 28 de agosto de 2018, havendo quórum regimental, em nome de Deus declaro aberta os trabalhos da 49ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa do 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Eduardo Prince Júnior que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito do vereador Raimundo Nonato que a leitura de um artigo dos direitos universais humanos.
Escuta, ó meu povo, minha doutrina, as palavras de minha boca, preste atenção. Abrirei os lábios, pronunciarei sentenças, desvendarei os mistérios das origens, o que ouvimos e aprendemos através de nossos pais. Nada ocultaremos a seus filhos, narrando à geração futura os louvores do Senhor, seu poder e suas obras grandiosas. Ele promulgou uma lei para Jacó, instituiu a legislação de Israel, para aquilo que confiara a nossos pais. Ele o transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração o conhecesse, e os filhos que lhes nascessem pudessem também contar aos seus filhos. Aprenderiam assim a pôr em Deus a sua esperança, e não esquecer as divinas obras a observar as suas leis. Pai nosso,
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência. Devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.
Agradeço ao vereador Eduardo Prince Júnior pela leitura do trecho da Bíblia Sagrada e ao vereador Raimundo Nonato pelo artigo dos direitos humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do segundo secretário, Raimundo Nonato, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos e a todas. Ficha de inscrição para a Tribuna Livre. Nome Carlos Eduardo da Silva Pereira. Falar sobre obras da ET, posto de saúde, CEMEI e Pró-Transporte. Ofício Segov 1147/2018. Excelentíssimo vereador Adair Otaviano de Oliveira, presidente da Câmara Municipal. Prezado senhor, determinação do senhor prefeito Leleu Teixeira Machado, encaminhamos em anexo os ofícios em resposta às indicações enviadas pelos nobres vereadores. Indicação 632/2018, ofício de resposta 1106/2018, CETRANS, vereadora Janete Aparecida. Indicação de número 189/2018, ofício de resposta 1174/2018, CEMOP,
Vereadora Janete Aparecida. Indicação 926/2018. Ofício de resposta 1083/2018, CETRANS, vereador Raimundo Nonato. Indicação 941/2018. Ofício de resposta 1076/2018, CETRANS, vereador Cleitinho Azevedo. Indicação 943/2018. Ofício de resposta 1081/2018, CETRANS, vereador Marcos Vinícius. Indicação 944/2018. Ofício de resposta 1082/2018, CETRANS, vereador Marcos Vinícius. Indicação 945/2018. Ofício de resposta 1084/2018, CETRANS, vereador Roger Viegas. Indicação 273/2018. Ofício de resposta 1177/2018, CEMOP, vereador Roger Viegas. Indicação 427/2018. Ofício de resposta 1141/2018, CEMOP, vereador Roger Viegas. Indicação 661/2018. Ofício de resposta 1176/2018, CEMOP, vereador Roger Viegas. Indicação 965/2018, ofício de resposta 1088/2018, CETRANS, vereador Josafá Anderson. Indicação 973/2018, ofício de resposta 1078/2018, CETRANS, vereador Sargento Elton. Vereador, indicação 830/2018, ofício de resposta 1171/2018, CEMOP, vereador Zé Luiz da Farmácia. Indicação 863/2018, ofício de resposta 1173/2018, CEMOP, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação 233/2018, ofício de resposta 1178/2018, CEMOP, vereador Nego do Buriti. Indicação 152, 276, 414 e 899/2018. Ofício de resposta 1180/2018. CEMOP, Nego do Buriti. Ofício Segov 1148/2018. Excelentíssima vereadora Daíra Taviano de Oliveira, presidente da Câmara Municipal. Prezado senhor, por determinação do senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, encaminhamos anexos ofícios das secretarias municipais em resposta ao requerimento enviado pela nobre vereadora. Requerimento 240/2018, vereador Zé Luiz da Farmácia, ofício 1069/2018, CETRANS. Requerimento 258/2018, vereador Edson de Souza, ofício 1105/2018, CETRANS. Requerimento 249/2018, vereadora Janete Aparecida, ofício 1097/2018, CETRANS. Sem mais para o momento, desde já agradeço preciosamente Cleodinar de Mesquita Júnior. Ofício Segov 1161/2018, por determinação do senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, encaminhamos em anexo os ofícios em resposta às indicações enviadas pelos nobres vereadores. Indicação 563/2018, ofício resposta 1193/2018, CEMOP, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação 764/2018, ofício resposta 1190/2018, CEMOP, vereador Raimundo Nonato. Indicação 976/2018, ofício resposta 789/2018, usina, vereador Cleitinho Azevedo. Indicação 858/2018, ofício resposta 1188/2018, CEMOP, Cleitinho Azevedo. Indicação 657/2018, ofício 1187/2018, CEMOP, vereador Roger Viegas. Indicação 109, 110, 111, 112 e 381/2018, ofício resposta 1196/2018, CEMOP, Vereador Edson de Souza. Indicação 400-533-685-2018. Ofício resposta 1194-2018. CEMOP, vereador Nego do Buriti. Indicação 983-2018. Ofício resposta 790-2018. Usina, Nego do Buriti. Indicação 690-2018. Ofício resposta 1109-2018. CETRANS, vereadora Janete Aparecida. Manifestando nossa estima e consideração, despedimos atenciosamente Claudinar de Mesquita Júnior. Ofício de número 801-2018, Regovert, senhor SR Centro-Oeste de Minas, Divinópolis, 25 de julho de 2018. A sua excelência, senhor Adair Otaviano, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto, comunica, desembolso da 18ª parcela de financiamento. Operação de financiamento CPAC com recursos do BNDES. Senhor presidente, senhores vereadores, atendendo ao disposto no artigo 1º da Lei de número 9.452, de 20 de março de 97, notificamos Vossa Excelência para conhecimento e providências cabíveis a liberação de recursos financeiros nesta data no valor de R$ 976.022,49, destinado a esse município, referente à 18ª parcela de reembolso do contrato de número 035-8751-59, assinado em 13/4/2012, no âmbito do programa de financiamento das contrapartidas do Programa de Aceleração do Crescimento. Atenciosamente, Cid Peterson de Aguiar, coordenador de filial, substituto eventual, representação da gerência executiva e negocial do governo de Divinópolis, Minas Gerais. Ofício de número 108-2018, excelentíssimo senhor vereador Adair Otaviano, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Prezado senhor, a Secretaria Municipal de Administração, Informação e Orçamento, através do setor de compras, vem por meio deste encaminhar a agenda semanal de licitação para conhecimento. Informamos que quantas licitações presenciais serão presididas no Centro Administrativo, na Avenida Paraná, 2777, bairro Jardim Belvedere. As licitações por meios eletrônicos poderão ser acompanhadas pelo site www.licitações.com.br ou www.caixa.gov.br, de acordo com a programação. Atenciosamente, Mário Lúcio de Souza, coordenador de compras e licitações. Sem mais, senhor presidente.
Solicito do segundo secretário, Raimundo Nonato, que proceda à leitura das correspondências do expediente, das proposições que são indicações, requerimentos, votos de pesar, moção congratulatória.
Indicação de número CM 986/2018, excelentíssimo senhor Adair Otaviano de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicitando que seja realizado um patrulhamento na rua Ruth de Lima, quarteirão, onde se encontra a residência de número 701, no bairro Icaraí. Vereador Edson de Souza. Indicação de número CM 987/2018, excelentíssimo senhor Adair Otaviano de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicitando que seja realizado urgentemente um patrulhamento na Avenida Jussara, no bairro Icaraí. Vereador Edson de Souza. Requerimento de número 245/2018. Excelentíssimo senhor Adair Otaviano de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicitando documentação completa constando todos os gastos com publicidade realizados pela Prefeitura Municipal de Divinópolis no ano de 2018 até a data presente. Vereador Edson de Souza. Moção de pesar de número 058/2018, a Marcos de Souza Santos, vereador Edson de Souza. Indicação de número CM 960/2018, solicitando o serviço de tapa-buracos da via de entrada do bairro Copacabana, acesso pela BR-494, vereadora Janete Aparecida. Indicação de número CM 971/2018, solicitando ao órgão competente o patrulhamento em todas as ruas do bairro Nova Suíça, vereadora Janete Aparecida. Indicação de número 962/2018, solicitando a instalação de dois braços em luminárias em poste que fica no cruzamento da Rua dos Manacás com a Rua dos Pedestres no bairro Belo Vale, vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM número 271/2018, que nos envie informações sobre o programa de infraestrutura que contempla o bairro Grajaú, quais as ruas serão beneficiadas. Vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória CM 95/2018, a metalúrgica Jano. Vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória CM 96/2018, senhor Odorico de Azevedo Lopes. Dorico. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número 995/2018, para que seja providenciado recapeamento da Avenida Anhanguera, Avenida Goitacazes e Rua Carijó, no bairro Jardim Candidez, nessa cidade. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 1008/2018, solicitando alteração no parágrafo único do artigo 4º do Decreto de Lei de número 8.984/2009, que trata da regulamentação do estacionamento rotativo, alterando a permanência extra do talão de 15 para 30 minutos. Vereador Roger Viegas. Indicação de número 1017/2018. Solicitando a possibilidade de instalação de trilhos para impedir o trânsito de motocicletas na Rua de Pedestres, Rua Vereador Lorival Araújo, que liga a Rua Orozimbo Chagas à Rua Senhor Máximo, no bairro Danilo Passos 2, neste município. Vereador Roger Viegas. Moção congratulatória de número 97/2018. Movimento Gay Divinópolis, MGD. Vereador Roger Viegas. Sem mais, senhor presidente.
Agradeço o nobre Edil pela leitura e passo a palavra, convido o Carlos Eduardo Silva Pereira, que irá falar sobre as obras da ET, posto de saúde, CMEI e Protransporte, para que se dirija à tribuna. Informa ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme o artigo 267 a 270 do regimento interno desta casa e não poderá abordar termos ou assunto diferente dos que constam na inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para expor e poderá ser prorrogado por 2, se assim aprovar o plenário.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais vereadores. Boa tarde a todos e a todas. Para quem não me conhece, sou o Carlos Eduardo, estou como presidente de bairro ali no bairro Jardim das Oliveiras. E o bairro Jardim das Oliveiras, para quem não conhece, é aquele bairro ali que fica logo após o Bom Pastor, que é cercado ali pelo Candelária, Fonte Boa, Dom Cristiano, prolongamento Bom Pastor e Santa Marta. O nosso bairro hoje, como outros da cidade, ele vem sofrendo uma falta de infraestrutura básica. Esta tal como o posto de saúde, nossa região hoje, uma região do tamanho que é, e até hoje não temos um posto de saúde para que aqueles que ali moram possam ter um atendimento digno, um acesso à saúde digno. Hoje temos que frequentar o posto de saúde do Bom Pastor, que além da sua população tem que nos receber. E tenho até recebido muitas queixas do mau atendimento recebido ali, nesse posto de saúde do Bom Pastor. Então eu quero pedir às autoridades que, além desse atendimento ali no posto de saúde, que possa estar revendo essa situação, também olhar para o nosso lado ali com respeito ao nosso posto de saúde que nós tanto necessitamos. E o outro ponto também que eu queria falar é a respeito do CMEI, a mesma questão. Hoje nós somos 6 bairros grandes que não temos um CMEI digno para as nossas crianças. O CMEI que ali tem é uma casa alugada, que a prefeitura alugou, é uma casa adaptada, uma casa pequena, que não oferece uma infraestrutura básica para as crianças, tem ali os professores, diretora, que ele se dedica muito para fazer um bom serviço, porém a infraestrutura não ajuda. Temos ali várias crianças no bairro que necessitam estar estudando e não estão por falta de vaga, por falta de espaço. Então, esses são alguns das dificuldades que estou enfrentando ali. E outro assunto que queria falar com relação ao protransporte. Quero até agradecer o empenho da prefeitura nesse desdobramento do protransporte ali. Para quem não sabe, o protransporte foi o calçamento em várias ruas, calçamento e passeio. Este, que na sua execução apresentou algumas falhas estas. Nas reuniões, diversas ruas e pedaços de ruas que seriam calçados não foram calçados na sua totalidade. Passeios nos quarteirões onde foi calçado, foi prometido que onde foi calçado teria o passeio. E hoje a realidade é um pouco diferente. Até o quarteirão da Escola Vicente Mateus, que é o quarteirão inteirinho, não tem 1 metro de passeio sequer. Fiz o ofício, mandei para a usina de projeto, alegando a necessidade de ter esse passeio lá no quarteirão da escola, mas não foi feito. Isso e em outros, tantos outros quarteirões também, que não foi feito o passeio. Se alguém quiser ir lá fiscalizar, está lá para quem quiser ver. Teve até um ponto lá que eles fizeram um passeio totalmente irregular. Então, assim, eu acho que faltou mais fiscalização por parte da prefeitura. Na parte pluvial, o que aconteceu lá? Fizeram rede pluvial em muitas ruas, até que não precisava ter. Colocar bueiro onde não vai captar nenhuma gota de água de chuva e onde necessitava ter a rede pluvial, como uma parte lá que até a vereadora Janete conhece, o vereador Sargento Eldo, Josafá também conhece, que é ali na rua Vila Romana com rua Manguinhos, que acontece lá? Toda vez que chove, desce uma terra lá para a Avenida Mar e Terra. E o que acontece? Quando desce essa terra lá, fica intransitável. E com essas obras da Copasa, que fez um desvio lá por cima, jogaram a terra lá e fez até um nivelamento lá para o ônibus poder passar nesse desvio, fizeram uma contenção com terra lá. E quando chover, essa terra, eu acredito, pelo que já aconteceu em outra chuva, vai descer tudo para o asfalto e vai ir ali trazendo um grande risco para a população que passa ali todo dia. Então, assim, é mais uma coisa que eu quero pedir à prefeitura, aos vereadores, para estar ali fiscalizando e tentar tomar uma atitude. Já temos um laudo, a Janete esteve lá comigo, pediu um laudo do Corpo de Bombeiro, o Sargento Corpo de Bombeiro comprovou que há necessidade de fazer um gabião ali no local, que vai descer a terra mesmo. Então isso já tem até o laudo comprovando isso, não fica só nas minhas palavras. E para estar concluindo, a respeito também onde rasgaram o asfalto para fazer a rede pluvial, a empresa alegou que não faria a recomposição do asfalto. Então está lá a rua Nova Almeida, a rua Antônio Teodoro Ferreira, onde tem asfalto que rasgaram, está sem a recomposição de asfalto. Sendo assim, o asfalto que está lá está estragando, enchendo de buraco. E, por último, a respeito das obras da IET. Entendendo que a obra da IET é necessária sim, só que o que causou para a nossa comunidade lá, nossa região? Ela veio com um grande impacto, e esse impacto que teve lá, nós estamos sofrendo já faz quase um ano lá com buraco. A recomposição de asfalto que fez está toda irregular, toda cheia de ondulação. Não se tem um planejamento da obra. Uma hora fura no começo, outra hora fura no meio, outra hora fura no final, depois volta para trás de novo. Então, assim, onde tinha um calçamento que rasgar, não fez a recomposição do calçamento até hoje, isso já tem mais de ano, por mais que já tentamos fazer reunião com o superintendente da Copasa, mandamos diversos ofícios também pedindo essa agilidade nessa recomposição do calçamento, nessa recomposição do asfalto, o serviço tapa buraco, e até hoje nada foi feito. E para não falar nada, foi se feito muito pouco. Então, assim, está toda uma população insatisfeita, comerciantes que ali foram penalizados por causa das obras e continua sendo penalizado, os moradores ali todos tendo prejuízo com amortecedor, com pneu devido aos buracos ali que estão. Então, assim, eu quero pedir uma atenção das autoridades, porque nós, como líder comunitário, sendo cobrado dia após dia, a gente tenta dar uma resposta para a população, a gente busca essa resposta, sempre a mesma coisa. Pode ficar tranquilo que vamos fazer, vamos resolver. Só que esse vamos fazer, vamos responder, já tem mais 2 minutos, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Esse vamos responder deles, já está fazendo aniversário. E isso é uma pouca vergonha, porque numa cidade que tem uma lei que determina onde, se há um prazo para que tampe pelo menos os buracos e não é cumprido, eu acho isso uma total falta de respeito, tanto com a população, quanto o legislativo, o pessoal que fiscaliza. Então eu queria pedir para que todas as autoridades atentassem para a nossa situação lá. E desde já agradeço a todos, certo, da compreensão e confiança. Muito obrigado.
Cumprimento o tribuno Carlos Eduardo, nosso amigo Cadu, pela sua explanação. Somos parceiros, Cadu. Estamos atentos. E antes de passar a palavra aos vereadores para que faça leitura dos relatórios finais de comissões, peço à primeira secretária, Janete Aparecida, que conduza os trabalhos da mesa, para que eu possa subir ao gabinete do prefeito, atendendo a solicitação do prefeito Galilho Teixeira Machado, para uma reunião com a Nascente das Gerais, para tratar do assunto da duplicação da mesma.
Passa para... Boa tarde a todos.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente e demais novos vereadores, chegou em minhas mãos aqui um convite, não somente a esta casa, mas a todos aqueles que nos acompanham através da internet. O Espaço Cultural GTO da Câmara Municipal focaliza, neste mês de agosto, um pouco da história da Igreja de São Cristóvão em Divinópolis. No próximo dia 31, às 19 horas, serão prestadas homenagens aos pioneiros da festa que completa 60 anos, com a entrega de troféu, jubileu e diamante. Então, o Espaço GTO está convidando a todos para isso, o dia 31, às 19 horas. Muito obrigado, senhora presidente.
Passo a palavra livre para os vereadores apresentarem os relatórios finais de comissões. sem nenhuma apresentação de relatório, passa a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nesta tarde de hoje, vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos. O tribuno está dando entrevista, mas eu queria que ele voltasse depressa para o plenário. Ô, gente, mas eu tenho aqui... Como é que chama isso aqui? Tribuna livre. Aqui cada um vem cá e fala o que quer. Mas vamos lá. Adivinha o nome de qual vereador que ele citou aqui? Só um. Só um. E o vereador morador do bairro? Ele não citou. O vereador morador do bairro não citou. O senhor tem que procurar ajuda, é só do vereador citado. Agora você quer as autoridades? Outra coisa, adivinhem quem é o responsável pelo posto de saúde que ele falou que tem reclamação. Adivinhem. Vocês estão vendo ele. Sabe quanto tem de reclamação lá? 0,0. Eu que tenho reclamação. Da população, que não vai às consultas, que eu falo aqui, ó, 10, 15 pessoas que não vão à consulta, e que você que está em casa, e ele também, que não está aqui, porque está dando entrevista, paga a consulta desses que não vão lá ser atendidos. E aí, para quem que eu vou reclamar? É para o presidente de bairro? Para o vereador? Para o presidente da república? Para o governador? Para quem que eu vou reclamar? Que eu fico lá sendo pago por você à toa, e você não vai consultar? Para quem? Então, quem tem boca fala mesmo. Agora, quem fala o que não precisa, escuta o que não quer. Tá ali aqui o responsável pelo posto de saúde que ele falou. Gente do céu, aqui a população do Bom Pastor Arriba ali, se eu passar ali, só falta carregar o Delano. Ô, doutor Delano Banço, ô, doutor Delano não sei o quê, ô, doutor Delano não sei o quê. Ah, vai caçar serviço se você não tem o que fazer. Vai caçar serviço, porque eu tenho demais. Ou então vai caçar o vereador no qual você citou aqui, vai lá fazer mais um vídeo. Falta de serviço, só. Uma vontade dessa, população do Bom Pastor, sabe o que dá vontade de fazer a partir de amanhã? Não ir mais. O que vocês acham? A partir de amanhã, porque aqui foi falado na Tribuna Livre que existem reclamações. A partir de amanhã eu não sou mais médico do posto Bom Pastor. Que tal? Que tal? Terá mais reclamações com a saída do médico ou não? Mas então, não vem cá, ó, despejar, blá, 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 não, porque vai receber, blá, blá, blá. Sou eu o responsável pelo posto lá. Sou eu que trabalho 3, 4 vezes mais pela minha obrigação social que eu tenho para com o povo. Enquanto eu estou no mandato. Que o dia que eu não tiver mais no mandato, a minha responsabilidade é a do concurso. Mas eu estou em mandato. Eu tenho a responsabilidade do concurso, duplicada, triplicada, e quanto que tiver na fila, são atendidos. Reclamação? Então, população, vai aí. Se não tiver um desavenço dessa conversa desse senhor que veio aqui, a partir de amanhã eu não estou mais no posto de saúde do Bom Pastor, devido às queixas aí faladas por esse senhor tribuno aqui, se não retratado hoje. Hoje, a partir de amanhã, quarta-feira, eu não sou mais o médico do Pro Saúde do Bom Pastor. Então, se não tiver retratação hoje, nessa tribuna, vocês perderam o Dr. Delano aí no Bom Pastor. Tá? Está decidido e essa retratação vai acontecer até hoje, às 18 horas, quando essa casa fecha. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Vai tocar terror no inferno. Porque aqui não, aqui não. É um dos melhores postos de saúde que tem nesse município. Porque está aqui o responsável. Eleito e reeleito duas vezes, quase duplicando os votos. Que passa na rua e que todo mundo ali, que é atendido por aquela população. Mas a partir de amanhã, devido à fala do tribuno, eu não sou mais o médico do posto de saúde do Bom Pastor, até houver uma retratação nessa tribuna. Vamos ver se as reclamações aumentarão na sua porta. Não me esperem no Bom Pastor amanhã, às 7 horas da manhã. Até que seja retratado. Retratado. Eu mereço respeito. O povo que lá é atendido merece respeito. O respeito é igual. Agora tá bom, né? Já dei muito bababá pra ele. Agora mesmo é candidato também. Eleição de vereador tá aí. Porque líder comunitário quase tudo é. Aí os perdedores vêm encher o raio do saco aqui. Então, mas já dei muita moral. Mas agora vamos lá. Vamos pro que interessa. Polícia Militar. Aí é, tem que pedir licença, né? Pro representante. Sargento Elton. A subida da Mato Grosso, que é a do quartel, do 23º, que só mudou de nome, e foi ali para JK. Divinópolis, o município de Divinópolis deve tanto à Polícia Militar, mas deve tanto, mas tanto, mas tanto, que a gente fica com vergonha, toda a solenidade que a gente vai, que a gente vê os representantes lá. Tenente Coronel Marcelo Carlos, Marcelo Augusto, Rodrigo, a gente vê eles lá e tem um buraco na subida do quartel. Ele está quase engolindo uma casa, bem na subida. Eles não têm rádio patrulha, eles não têm roda, eles não têm nada. Se uma hora for preciso de uma rádio patrulha e perseguir um bandido rápido, ela não passa ali no buraco. Ela fica, porque não tem pneu, não tem amortecedor, não tem rádio patrulha, e aí a gente fica pensando. Quando que o município vai pedir para fechar aqui os buracos na porta do quartel que defende o município? Vai precisar de uma indicação? O vereador Dr. Delano indica fechar o buraco. Isso é muito pouco, senhor. Fazer vídeo na porta de buraco, isso não é para vereador, não. Fazer vídeo na porta de morro, fazer vídeo na porta de UPA, isso não é serviço de vereador, não. Que sabe o que fazer? Vai precisar, eu indiquei primeiro, viu? Eu tô doido para um ocupar essa tribuna e vir cá falar. Aqui, ó, a Magalhães Pinta lá agora cheia de diminuição de velocidade. Tô doido para um vir cá falar. Tô no segundo mandato. E olha que bobeira, eu tive que fazer uma indicação para pôr redutor na Avenida Magalhães Pinta. Agora não é possível que, ainda bem que eu não sou candidato, né? Porque senão eu ia falar que eu pus redutor para ganhar voto lá. Vocês deveriam ter vergonha de pedir voto. E lá na Magalhães Pinto e ocupar essa tribuna aqui, ó. Para vir cá falar. Eu indiquei primeiro. Vou mostrar fotinha no Facebook. Ah, não. Ô fiurada. Né? Então, o que o município está esperando? Qual dos nós, 17, fazer indicação primeiro? Nonato aqui esses dias, porque, singelamente, é a rua da casa da minha mãe. A rua que você pediu, que tem um buraco do tamanho da casa da minha mãe. Eles conhecem Rua da Mineira, né? Antônio Florentino. Olha que ele estava falando, porque a rua da casa da minha mãe, eu não tenho coragem de pedir, não, ué. Tá doido? A rua da casa da minha mãe, mas o Nonato pediu. Eu falei assim, ô gente, será? Que eles vão. Tá lá o buraco do mesmo jeito. Ah não, que vergonha, senhor. Que vergonha. Ter que desperdiçar um homem eleito desse aqui, ó, com um pedacinho de papel ridículo desse aqui, ó, para mostrar para um pouco de gente, para as migalhas de voto, para ir chorar voto, porque não tem coisa pior. Gente, o político, ele tinha que chamar pedinte. O político pede o tempo inteiro. O coitado do político pede voto. Depois que ele pede voto de novo. Ele tem que favorecer. Ele tem que escutar a merda, igual eu escutei aqui hoje. E não poder desabafar. Quem é candidato não ia poder falar da mentirada. Porque tem que passar a mão na cabecinha para ganhar votinho. Você tem é que trabalhar para mostrar para a população o porquê que você veio. Que passar a mão na cabeça de tribuno e tirar foto de buraco e pedir indicação. Isso é muito pouco para cada um de nós aqui, ó. Nós somos muito maior. Olha aqui o que, que nós votamos, ó. Nós votamos orçamento. Aqui, prefeitura não vai fazer isso. Prefeitura não vai fazer aquilo. Prefeitura, olha o potencial nosso. E nós, às vezes, nos disputamos indicação. Indicação da linha de ônibus. Ô, gente, nós fazemos, nós 17 fazemos. Eu indico mudar o pão de 11 do lugar. Ai, que ridículo. Inauguração do sinal. Igual o Sucupira, nós já cansamos de falar, aqui é tão de flash. Check, 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 check. Inauguração de hospital, não tem. Porque não tem hospital? Inauguração de posto de saúde, não tem, porque não tem posto de saúde para inaugurar? Inaugurar quebra-mola. Inaugurar sinal. Fala que isso não é uma Sucupira. Fala que não é. Eu não estou chamando o meu prefeito de Dorico, não. Porque eu já chamei, mas agora nós estamos de bem. Quando a gente brigar, eu chamo de novo. Mas não, agora não é não. Ele já evoluiu e tudo está bem evoluído, nós estamos de bem. Mas na hora que eu brigar, eu chamei ele de Dorico de novo. Mas agora, aqui que é igual sucupira, é. É igual sucupira, igualzinho a sucupira. Igualzinho. E aí, como a eleição, mais dois minutos para a conclusão. Como a eleição agora virou a tal da internet, mostrar, graças a Deus, que nós temos candidatos bons aqui, viu? Aqui no plenário, fora dele, é dos bons. E esses que têm mente pequenininha, graças a Deus, nem resolveram candidatar. Né? Esses que ficam com essa coisinha, tique do final, tique do quebra-mola. Ah, vai inaugurar hospital, senhor. Vai inaugurar por saúde, cambá de fiúra. Vocês não ganham nem passinho de prédio mais. Mas graças a Deus, aqui ó, a gente tem candidato bom, mas bom com força. Muitos, vocês vão poder escolher, muitos, que tem... É, visão, além ali, ó, do Rio Itapetirica e do Pará. Pensa muito longe. Porque os que estão pensando só no umbigo, ali no posto de saúde maravilhoso, chamando bom pastor, enchendo o raio do meu saco, que a partir de amanhã eu não tô lá, enquanto não tiver uma retratação aqui, ó, por escrito, ou falada, não estou, não aceito, não aceito. Que é isso? Tem um nome bom demais. Que é isso? Sou disputado a tapa lá naquele posto. Trabalho 3 vezes mais. Ganho mesmo tanto que todo mundo. Vai encher o raio do saco do inferno. Aqui não. Aqui não. Ou então vai falar dos assuntos que você quiser. Menos do bom pastor. E do posto de saúde do qual eu sou responsável. Cara de pau. Vai encher o raio do saco em outro lugar. Boa tarde.
Agradeço as palavras do vereador e passo a palavra para o próximo vereador inscrito, vereadora Denise Silva.
Boa tarde, Divinópolis, uma boa tarde às pessoas que nos assistem pela internet, e uma boa tarde às pessoas... que estão no plenário. Boa tarde, senhora presidente Janete, no qual eu cumprimento todos os vereadores. Dona Iraci está mandando um recadinho aqui para o senhor prefeito, agradecendo ele pela limpeza, pela poda de ar, pelo tapa-buraco que aconteceu lá no bairro Del Rey, adjacências, né? É, e por intermédio do nosso vereador, amigo Josafá. É muito importante esse trabalho de atendimento aos bairros que tem feito pela secretária Cláudia e por todos os seus diretores e todos os funcionários da secretaria. Então a dona Iraci Adão está mandando um agradecimento a todas as pessoas que estiveram lá no bairro Del Rey, São Lucas e adjacentes, fazendo o trabalho de limpeza, poda de árvore, tapa-buraco em toda a região. São prerrogativas do Poder Legislativo Municipal as proposições de emendas à lei orgânica, os projetos de lei, os decretos legislativos e as resoluções. Fazer lei é uma atribuição por excelência do Poder Legislativo. Propor matérias que podem mudar a vida das pessoas, normatizando as pendências no nosso município, é algo gratificante para um legislador. Este mês gostaria de destacar as duas sanções que o prefeito Galileu Teixeira Machado executou de projetos de nossa autoria, que foi por ele promulgado. O projeto número 28 de 2018, que dispõe sobre o alinhamento e a retirada de fios em desuso e dos ordenados existentes em postes de energia elétrica no nosso município, e dar outras providências, se transformou, através da sanção do nosso prefeito, a Lei Ordinária 8.493 de 2018. Essa lei também teve assinatura da vereadora Janete. E também o projeto de lei número 69 de 2018, que institui a política de combate à prevenção ao abuso sexual de mulheres nos meios de transporte coletivo no âmbito do município de Divinópolis. É uma lei ordinária também, sancionada pelo prefeito essa semana, é a Lei 8.488 de 2018. Contamos com a população, a vocês de casa, a vocês que estão aqui na nossa casa, vocês vereadores, nos ajudar para fiscalizar a execução dessas leis. Fazer lei para ser colocada dentro da gaveta, fazer lei para que tenha um monte de leis e para que no final do mandato você saia daí falando: ah, eu fiz tantas leis, eu propus tantas leis, mas que nenhuma tem finalidade, nenhuma tem utilidade. Não adianta nada. Nós precisamos de leis que vá realmente dirimir conflitos, que vá realmente fortalecer as relações pessoais entre os munícipes de Divinópolis, né? Essa semana também nós fomos procurados pelos alunos da FACED, nos relatando que na quinta-feira passada, no dia 23 de agosto, alguns fiscais da Vigilância Sanitária estiveram na porta da faculdade FACED, na Praça do Mercado, e multaram alguns ambulantes que prestam serviço de venda de lanche na porta da faculdade. Nós ficamos sensibilizados, afinal sabemos da dificuldade de ganhar o pão por parte dos ambulantes, que aqui sustentam as suas famílias, e também por parte dos alunos, que muitas vezes vai direto do serviço para a faculdade. Ou mesmo moram em outras cidades, sem tempo para alimentar, toma seu lanche todos os dias antes de entrar para as aulas. Estes lanches são de boa procedência, tendo em vista que são pessoas que servem o lanche há muitos anos na porta da faculdade e não existe casos de contaminação de alunos naquela instituição. O preço são acessíveis aos alunos e acabam que estes ambulantes prestam um bem muito grande para que os discentes da faculdade, que com dificuldade de comprarem lanches em locais caros, conseguem lanchar mais em conta. Nós sabemos que a vigilância sanitária é algo essencial para fiscalizar a boa procedência dos alimentos consumidos por nosso povo. Precisamos regularizar estes ambulantes que vendem lanches na porta de nossas instituições de ensino. Dar condições para esse povo trabalhar e prestar esse importante serviço, de importante para toda a população, não somente para os alunos. Multar jamais seria a solução. Capacitar, sim. Instruir, sim. Mostrar o que fazer, sim. Diante desses fatos, procuramos a Vigilância Sanitária, que nos garantiu que não será multado nenhum ambulante, que foi apenas uma denúncia, e que a medida que era para que os ambulantes de venda de salgados pudessem cadastrar junto à Vigilância, serem legalizados junto ao governo municipal. Gostaríamos de tranquilizar a todos os alunos das faculdades de Divinópolis e também aos vendedores de salgados na porta, principalmente da FACED, no qual que procurou meu gabinete e que nós estamos aqui representando, que iremos ficar de olho e denunciar esses abusos, se caso houver. São essas minhas palavras nessa tarde de hoje, senhora presidente. Uma boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde a todos que aqui estão na nossa Casa Legislativa.
Agradecemos as palavras do vereador Ademir e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Zé Luiz da Farmácia.
Presidente, permissão para falar, assentado.
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde, senhora presidente em exercício, Janete. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde, auditório aqui presente. Quem nos assiste também pelo YouTube, o nosso boa tarde. Senhora presidente, mais uma vez, a minha fala de hoje é voltada ao trânsito da nossa região, né, do bairro, principalmente o bairro São José e adjacentes, onde, principalmente na Avenida Paraná, na Rua Cascalho Rico e na Avenida Amazonas, vem aumentando com uma certa intensidade e com frequência também com isso os acidentes. Vem acontecendo também, né, com uma certa intensidade. Por que não também dizer na dificuldade, principalmente nos horários, né, na parte da manhã, onde inicia, escolas, à tarde também, com o término, né, do trabalho, trabalhadores e alunos, que naquela região, principalmente próximo, ali da, entre a rua Marquês de Olinda até a rua Cascalho Rico, né, tem a Igreja São José, tem a Escola Henrique Galvão, Pré-Primário São José, CMEI Isauro Ferreira, Escola Polivalente, agências bancárias. Então intensifica, né, o número de transeuntes e com isso a dificuldade, né, da travessia nessas avenidas. A semana passada tivemos uma fala com o senhor, né, o gerente Lucas lá da CETRANS, onde também estava presente a diretora da Escola Henrique Galvão, Ana Paula de Oliveira, onde nós, em uma conversa bastante objetiva, né, falamos, né, sobre essa dificuldade que lá se encontram. Segundo o Lucas, já foi feito através do CETRANS, né, foi realizado um levantamento topográfico que deve iniciar agora em setembro, né, esse levantamento, para que possa, próximo, principalmente à escola Henrique Galvão, se não for possível um redutor de velocidade, pelo menos uma faixa que vá ter um destaque, né, para essa travessia. Também algumas ruas, através desse levantamento topográfico, possivelmente a mudança para mão única. Também nessa mesma fala, Lucas nos disse que já foi liberado, né, para Avenida Paraná com Cascalho Rico e Rua Cascalho Rico com Rua Castro Alves, a construção, ou melhor, a fixação, né, de semáforos, né, já foi deliberado. Esperamos que isso seja concluído para que também possa ajudar, né, as pessoas que ali trafegam. Também já falei já em outras oportunidades, lá também em uma conversa com o Lucas, e também, né, já fiz um ofício, solicitando um redutor de velocidade também na Avenida Paraná, próximo com o cruzamento com a Rua Carbonita, Rua Carbonita essa que vai para a Igreja São Judas. É um local, também já foi falado, e, né, através da minha fala na tribuna, são acidentes constantes lá, 2, 3 por semana. Então, apesar, né, de saber que são reivindicações já um pouco batidas, faladas, mas esperamos, né, com através dessa fala mais direcionada com o Lucas, né, através também do secretário Valdo Marinho, que possa ser então modificado e analisado com mais ênfase a parte do trânsito lá no nosso bairro. Também falei já por duas vezes no início do mês sobre a vacinação, né, contra a poliomielite e também o sarampo. Esta campanha de vacinação está terminando agora dia 31/8 e o número ainda é pequeno, né, de crianças que lá foram para receberem a vacina, né, da poli e também do sarampo. Para vacinar, as crianças basta levá-las nas salas de vacina que funcionam nas unidades convencionais, das 8 horas às 17 horas e das 8 horas às 16h30 nas unidades de saúde da família. Também, para quem ainda não sabe, a CEMUSA, né, mudou também seu endereço, que era na Rua Minas Gerais com o Rio Grande do Sul. Hoje funciona aqui na Rua Minas Gerais, número 55, né, centro, onde funcionava o juizado especial. Neste endereço, né, então está desde o dia 20. No antigo endereço lá da CEMUSA, hoje está funcionando, né, a farmácia central e também a farmácia de processos e a central de imunização. Eu quero também dizer que sou que tivemos também uma visita à Secretaria do Meio Ambiente, onde tivemos uma conversa com a Flávia, e ela, né, falando o número reduzido de funcionários, de fiscais que tem para fazer essa fiscalização, onde nós falamos sobre os lotes vagos, que está uma situação caótica, como fazer essa limpeza. Também falamos ainda, né, das vendas de ambulantes que acontecem na Avenida 1º de Junho, também na Rua Goiás, através também, juntamente com a Flávia, estava lá também o Teodoro, onde ele, né, relatou essa dificuldade de profissionais e pessoas para fazer essa fiscalização, essa coibição, e também é necessário que seja feita uma avaliação conjunta, juntamente com a Secretaria, né, do Meio Ambiente, de Corte e Postura, também a Polícia Militar e a CETRANS, porque acontece, às vezes, estar ali vendedores, como popular os toureiros, que às vezes pode até vir de uma forma até agressiva. Então, estamos fazendo esse levantamento. Esperamos, né, que através desse concurso público, tão logo passe agora esse período, né, eleitoral, passe as eleições, que eles possam, cada secretaria possa receber, né, o número, né, de candidato que foi aprovado para a sua aplicação e os trabalhos, principalmente nessa secretaria, possa ter um funcionamento mais objetivo. São essas palavras da minha tarde hoje, senhor presidente. Muito obrigado. Uma boa tarde.
Agradeço as palavras do vereador Zé Luiz da Farmácia e passo a palavra para o vereador Nego do Buriti.
Senhor presidente Janete, caros colegas vereadores, pessoa que nos visita e nos assista, assistindo aqui, né, gente, na Câmara, e todos os amigos e colegas. Senhor presidente, recebemos da Secretaria de Educação uma informação de um pedido que nós já vinha fazendo há muito tempo na escola de Buritis, é sobre um telhado lá que estava muito ruim, com os morcegos, criação de morcego. Então, ontem nós recebemos um ofício ali que a Secretaria de Educação vai estar atendendo a escola lá de Buritis. E começará, né, pelo telhado, que vai ter que abrir o telhado. Inclusive, eles vão arrumar o material. E a mão de obra, nós vamos ter que correr atrás, ver se nós conseguem um mutirão, com às vezes até os pais dos alunos, e para não estar fazendo esse serviço lá, porque eles vão, só o material, mão de obra não vão dar. E também, senhor presidente, nós esperamos também que uma árvore ali no Zé Miguel, ali na Rua Antonieta Fonseca, a gente tem pedido para cortar essa árvore. Eles foram lá, fiscal da prefeitura, e falando que essa árvore está brotando. Mas é mentira, que eu passo lá todo dia, a árvore está já arrancando a casca, já está soltando a casca. Como que uma árvore dessa está brotando? Eu acho que a pessoa acha que essa árvore está brotando é porque lá tem uma gameleira enrolada nela. A gameleira está verde, está mais embaixo. Então essa árvore está seca e ela está caindo nas galhas. Então perigo de cair galha na cabeça de menino lá na rua e carro que para lá perto do bar. Então a gente espera que esse fiscal torne a olhar lá e olha sem direito, porque essa árvore está danificada. Ela está com perigo de cair galha e chegar aí depois até matar uma criança, matar um carro lá de uma pessoa, coitado lá. Então a gente espera o mais rápido possível que olhe esse trem lá, porque a cobrança da gente é muita. Então a gente tem que correr atrás e pedir os órgãos competentes para que resolva esse problema. E também, senhor presidente, a gente também sobre as estradas também rurais, tem às vezes algum lugar eles estão arrumando, mas tem muitos lugares que estão precisando. A gente está vendo aí que está arrumando algum lugar, mas é lugar que às vezes a pessoa está arrumando interessado. Muitos local aí que está precisando, inclusive, saída de leiteiro, que a gente tem ido lá, as estradas estão péssimas, a estrada escolar. Então, a gente espera que a prefeitura olha mais rápido possível, e também nesses bairros nossos também, que inclusive ali o Terra Azul, Costa Azul, Maria Peçanha, a gente anda ali, tão absurda a rua. Até inclusive a gente tem impedido aí, arrumou um pouquinho lá, mas ali, aquele bairro ali está precisando de limpeza em geral. Então a gente espera que a prefeitura olha mais rápido possível, porque as pessoas não estão aguentando mais a sujeirada, os matos que estão nas ruas lá. E por hoje, senhor presidente, é só e boa tarde a todos.
Agradeço ao vereador Negro do Buriti pelas palavras nessa tarde de hoje e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no plenário, aos nobres companheiros, a presidente em exercício, vereadora Janete, aos companheiros de farda, subtenente Parreira que aqui se encontra, o sargento Maurício também se encontrava aí, o senhor Wilson, grande ambientalista, Cadu, presidente da Associação Jardim Oliveira e demais representantes da população divinopolitana. Uma boa tarde a todos e que tenhamos fé, primeira coisa. Referente às palavras, né, da tribuna, do Cadu, presidente da Associação Jardim Oliveira, ele sabe muito tempo aí, desde que nós assumimos aí a vereança, em 2017, no início de 2017, eu fiz uma promessa a todos os moradores da região do Candelária, Jardim Oliveira, Santa Marta, Prolongamento do Bom Pastor, e aquela região, que nós não deixaríamos mais de deixar de ter representatividade naquele local. Fizemos, eu com o vereador Cleitinho, parcerias com os empresários, conseguimos erguer o Salão Comunitário Jardim Oliveira. Com parcerias também, conseguimos oxigenar, né, a Associação do Candelária no final, com a quadra de peteca, com a academia. Lá hoje a população vai com tranquilidade. Colocamos uns vagabundozinhos para correr. Tivemos que impor respeito, porque se a autoridade policial não impor, os bandidos tomam conta. É hora da população de bem voltarem a frequentar os locais públicos. Afinal de contas, a população herdeira é a maioria absoluta. Infelizmente, Cadu, tem muitas coisas que nós vamos até onde que podemos, depois não conseguimos. Às vezes na política, ou você vende a alma para o capeta, ou você tem uma postura ilibada, e eu não sou desses homens que mudam de postura. Fui presidente da CPI, vislumbrei várias irregularidades do contrato com a empresa Copasa, e é justamente ela que abriu e foi uma das reclamações da associação aqui. Mas infelizmente, quem tem que ter pulso e atitude, que é o Executivo Municipal, não toma, apesar de todas as provas contundentes apontadas na Comissão Parlamentar de Inquérito, que é o nosso papel, de fiscalizar e apontar os erros, inclusive com indícios de desvio de verba. Mas a falta de vergonha na cara, a falta de compromisso com a população, leva às vezes a deixar de atender. Eu queria saber por qual motivo. Será porque eu fui presidente da CPI da Copasa? Será porque eu não compactuo com certos projetos que vêm do Executivo para serem aprovados aqui? Fizemos todas as indicações, toda a documentação. Corremos atrás. É burocracia estadual, é burocracia municipal, é documentação, e foge da nossa alçada. Então, talvez seja isso. Talvez é porque a gente não compactua com essas coisas erradas que estão na política nacional, estadual, e muitas das vezes, infelizmente, nas municipais. Então fica aí, né, todas as demandas nós já fizemos, estamos rodando, fiscalizando, falando na tribuna, que nós temos imunidade parlamentar para isso, mas parece que entra no ouvido e sai no outro. Mas a população está atenta, ela está atenta e acompanhando cada passo de cada representante que aqui está, seja no município, seja no estado, seja na federação. E é a nossa obrigação para com isso. Então fica aí a nossa resposta, as demandas mais do que plausíveis, mas infelizmente a politicagem antiga não deixa Divinópolis andar. E eu sempre falo aqui que Divinópolis, para mim, é um elefante amarrado a um pé de alface. Não sabe o potencial que tem, mas infelizmente os políticos antigos, retrógrados, não deixam a cidade desenvolver. Não quer desenvolver. Outra palavra que eu queria dizer aqui hoje, eu fui lá no quartel da Polícia Militar, ser ouvido no inquérito policial militar, em que o senhor comandante Ebert Figueiró abriu contra esse vereador da cidade de Divinópolis. Eu teria vergonha de abrir o inquérito como sendo o comandante geral da Polícia Militar, que está atrelado a esse governo corrupto, sem vergonha, que não respeita a população mineira, que matou milhares de mineiros, sim, porque deixou de repassar a verba para a saúde. Vai lá na UPA, só quem não tem sangue aqui, quem não sente. Anda no corredor, que é tanto de maco, o povo morrendo, o povo passando a mão na gente, me tira daqui, pelo amor de Deus. É esse o governador que o comandante-geral da Polícia Militar, Ebert Figueiró, defende, ou no mínimo, é conivente e omisso. Fui lá hoje, fui ouvido, simplesmente deixei todos os argumentos jurídicos da minha imunidade parlamentar no uso da palavra na tribuna. Senhor comandante-geral da Polícia Militar, o senhor não vai me calar, não. Quem que deveria estar falando isso aqui? Era o senhor. É que deveria estar defendendo a tropa, defendendo os funcionários públicos estaduais. Que hoje o policial militar na rua e tomar um tiro, não tem um hospital para ser atendido. Defendendo a sociedade. Não só ele, como sua família. Não só eles, como todos os funcionários públicos estaduais. O senhor fez a mesma coisa com o Pseng. O senhor deixou de repassar, ao todo, juntando o IPCEM com o IPSM, quase 6 bilhões de reais. É isso que o senhor faz. Aqui, seu comandante-geral, é acostumado a trocar tiro com bandido, é acostumado a prender bandido na rua, traficante, latrocínio, assaltante, defendendo a sociedade como sempre fiz. Eu não fico escondendo atrás de um ar-condicionado e ficando puxando o saco de um governo corrupto igual o senhor, não. Então eu estou usando a palavra de novo. Abre mais inquérito no meu nome. Quantas vezes o senhor quiser, o senhor pode abrir, que não vai calar. Não vão me calar. Porque eu represento a força da instituição policial militar, os funcionários públicos estaduais que estão passando dificuldade, e a população mineira. Custe o que custar. Doe a quem doer. Pode vir mais inquéritos policiais militares, senhor coronel. Pode vir. Aqui é cascudo. Então fica aí o meu recado para o senhor. Quantos inquéritos forem mandar aí, eu vou lá com o maior prazer. Mas o senhor não está estudando muito, como é o caso do PT, não gosta de ler muito livro, não gosta de prender a legislatura, o senhor não sabe da imunidade parlamentar, baseada na Constituição Federal, na Constituição Estadual e também na Lei Orgânica do Município, que me faculta. Eu sou a voz da população. Sou a voz da Polícia Militar. Sou a voz do funcionário público estadual. Ok, senhor comandante-geral Ebert Figueiró. Estou aí para representá-los. Não tem medo do senhor, não. Nunca tive medo de homem na minha vida, não. A única coisa que eu tenho medo na minha vida é de Deus. É o temor a Deus. E apoio o povo com a justiça. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço as palavras do nobre vereador, Sargento Elton, e retorno os trabalhos desta casa para o vereador, presidente, vereadora Adair Otaviano.
Uma boa tarde a todos. Prosseguindo a nossa reunião, passo a palavra ao próximo vereador inscrito,
Vereador Roger Viegas.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado.
Permissão concedida, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos, pessoas que nos acompanham pela NET Câmara, pessoas, funcionários dessa casa, pessoas aqui no plenário também. Bom, senhor presidente, quero chamar a atenção de todos a respeito de uma indicação que foi feita aqui nessa casa, 1008/2018, de minha autoria, foi lida hoje, inclusive, aqui nessa reunião, né, pedindo, solicitando o senhor prefeito uma mudança no decreto 8984/2009, que trata sobre o estacionamento rotativo de nossa cidade. O pedido que apresentei é para fazer a alteração de 15 para 30 minutos no tempo extra do talão do estacionamento. Essa mudança é de suma importância para os usuários do estacionamento rotativo de nossa cidade, pois os 15 minutos atuais não estão atendendo às necessidades desses usuários, visto que nossa cidade, né, é uma cidade que está crescendo desvairadamente, pelo menos em pessoas, em população. Então, a gente tem essa preocupação, inclusive uma pesquisa que foi realizada em várias cidades do nosso país, talvez a maioria das cidades, né, do porte de Divinópolis e também da capital, apuramos que todas elas têm esse tempo de 30 minutos extra. Então, peço a colaboração do nobre prefeito para que faça essa alteração e conto também com a ajuda dos nobres vereadores. Vou dar citar um exemplo, uma pessoa que vai aqui hoje no edifício Costa Rangel, com uma população flutuante de 5 mil pessoas fora aquela de alta rotatividade de circulação. Nós temos hoje ali no Costa Rangel, funcionando com a sua plenitude, dos seus 18 andares, temos 5 mil pessoas. Então isso atende mais. Agora imagine isso ao final de uma semana. Pessoa que estaciona, às vezes, está lá no médico. A gente tem um médico aqui dentro dessa casa e sabe da demanda. Às vezes nem o próprio médico sabe o tempo que ele vai gastar para atender o paciente. Às vezes a pessoa está lá e é multada justamente porque não tem ali os 15 minutos. O doutor Delano está aqui, não deixa mentir. Ele sabe, tem um paciente que ele vai gastar 5 minutos, tem paciente que ele vai gastar uma hora. E essa meia hora é justamente para atender esse tipo de demanda. Então, peço a compreensão do senhor prefeito, é que envie então, faça essa alteração nesse decreto. Peço mais uma vez o apoio de todos os colegas parlamentares. São essas minhas palavras na tarde de hoje, senhor presidente. Muito obrigado.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito nesta tarde de hoje, vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela internet. Queria aqui mandar um abraço para todos os alunos do Pitágoras que estão aqui hoje. Sejam bem-vindos. Pitágoras, é isso? Roberto Carneiro, tamo junto. Viu? Sejam bem-vindos, é uma honra ter vocês aqui. É só vocês que vão mudar esse país. É a juventude que vai dar uma aula para toda a cidadania do Brasil, que é vocês. Então, o futuro do Brasil está em vocês aí. A gente está vendo que as velhas antigas não estão ganhando jogo, não. Então, a gente tem que investir em vocês, investir na educação. Mandar um abraço para meu amigo também, Geraldo de Vinícius, está aqui. Né? Tamo junto, Geraldo. Aqui, Cadu. Cadu está aí? Cadu. Depois, conversa com o Delano, porque a gente só dá valor depois que perde. O Delano faz um trabalho excelente como lá no Posto Saúde do Bom Pastor, como médico, como amigo, porque ele não é só vereador, ali no posto ele faz tudo, a gente sabe disso, e na vida a gente só dá valor depois que perde. Então troca uma ideia com ele, ficou ofendido com as palavras, eu acho que a gente não pode perder o Delano lá no Posto do Bom Pastor, não, que ele é de suma importância pro Posto do Bom Pastor, sabe? Então conversa com ele, vamos ter humildade agora, entenda suas reivindicações, tem umas aqui que são necessárias, a gente tem que correr atrás. Mas o Posto de Saúde é só quem está aqui dentro, que sabe a realidade da gente hoje. É a mesma coisa de enxugar com gelo, sabe? A gente faz muito por amor, porque uma cidade quebrada, sem dinheiro do jeito que está, a gente tem que reinventar aqui todos os dias. E a prova disso foi a reforma que a gente fez no salão comunitário lá do seu bairro, né? A área de lazer que a gente colocou também no Candelária, foi tudo através da iniciativa privada e também da iniciativa da gente aqui, sabe? Por amor mesmo, porque a cidade está quebrada, está moída. Então a gente precisa fazer muito mais pela cidade, a gente precisa. Mas não está tendo dinheiro, sabe? Então é complicado. Só quem está aqui, que trabalha, que acorda todo dia igual acorda, pedindo para oferecer mais para a cidade, a gente sabe a realidade que a gente tem hoje aqui. Está complicado, mas a gente está aqui, a gente recebe rigorosamente em dia, a gente tem que trabalhar por vocês, a gente vai trabalhar, mas a gente sabe, eu sou um que sou prova disso, As pessoas falam muito bem do Delano lá no Poço Bom Pastor, então acho que a gente não pode perder lá não. Se a gente perder, a gente vai perder um médico, um amigo, um vereador, e faz muito por lá pelo bairro Bom Pastor. Conta comigo aí, você, Cadu, e conta o Delano também. Eu acho que a união faz a força, né? Queria falar uma coisa importante aqui também, sobre... Está chegando agora, né, essas questões agora da eleição, e eu queria chamar a atenção dos jovens que estão aqui hoje, porque a eleição hoje, gente, a maior munição que a gente tem é o voto. A gente tem que conscientizar na hora de votar, escolher os melhores candidatos, sabe? Não vamos trocar nosso voto, não vamos trocar essa vontade que a gente tem de mudar o país a troco de apoio, a troco de uma bola de futebol, a troco de um jogo de camisa, sabe? A troco de uma cesta básica. Isso aí não vai funcionar. O político que te compra é aquele político que vai sentar na cadeira e vai ficar 4 anos sem fazer nada. O verdadeiro político é aquele que chega para você e expõe as ideias, sabe? Coloca as ideias em prática. Tem para oferecer com projeto, sabe? Não é com plano, não. Então está na mão da população brasileira de fazer história no Brasil. Para mim, a divisão de águas da política brasileira é outubro agora, sabe? A gente ter consciência na hora de votar, estudar o melhor presidente, estudar o melhor senador, o melhor governador, os melhores deputados, porque vai passar a eleição e vai continuar os políticos. Então depende da gente colocar os melhores. Sabe que não adianta estar falando que vai votar branco e nulo, não, porque vai passar a eleição e vai continuar o político. Então, querendo ou não, o Brasil vai continuar com os políticos. Será que compensa a gente continuar com o Quistão? O Quistão não está ganhando jogo, não. Já mostrou que não está ganhando jogo. É igual um time de futebol. Se o treinador está jogando, aí o time começa a perder, perde uma, perde duas, perde três, o presidente vai pegar e vai mandar o treinador embora. Então, a população que é o patrão do político tem que mandar embora. Se o político não produz, tem que mandar ele embora. É igual aqui. Se nós vereadores que não produzimos durante os 4 anos, tem que mandar embora. Tem que mandar embora. Então está na mão da população, sabe? A maior arma que a gente tem hoje é o voto, sabe? Então conscientize, vote com consciência e não troque seu voto por migalhas. Seu voto vai fazer toda a diferença nessa eleição agora, para a gente colocar os melhores, colocar pessoas comprometidas, políticos que entendem que dinheiro público é do povo, sabe? Não é dele, sabe? Políticos que entendem que tem que ter comprometimento. Como eu canso de falar aqui, não adianta nada vir com proposta, com projeto, se não colocar políticos comprometidos. Porque dinheiro tem, nosso país é o melhor país que tem para se viver, vamos parar de ficar falando mal do Brasil, sabe? O nosso país é bom, tem matéria-prima, tem pessoas boas, é quem está administrando o nosso país aqui que não está ganhando jogo. Então quem está administrando e não está ganhando jogo, tem que mandar embora, sabe? É um país que tem a maior carga tributária do mundo, sabe? Imposto que a gente paga, e a gente paga rigorosamente em dia. Então quem está administrando, quem não está administrando direito. Então se não está administrando, não está tendo comprometimento, vão tirar e colocar pessoas comprometidas. Pessoas que têm amor à pátria, pessoas que entendem o que a bandeira pede, que é ordem e progresso. E esse país aqui, ó, o que está precisando dele é ordem e progresso. Mas quem vai dar isso aqui é o povo. Sabe, o povo tem que conscientizar e tirar esse político que não sabe o que é isso, não sabe o que a bandeira pede. Sabe, então está na hora de a gente mudar esse país. Divisor de águas é agora. Tirar tudo, reciclar, renovar. Sabe, renovar, a gente precisa renovar e está na hora de a gente ver isso aí. Queria aqui também falar uma coisa importante. Eu não tenho medo, sabe? Você vai receber processo, você fala a verdade. Eu estou com o povo, como o próprio Elton disse aqui. A gente tem que temer a Deus. Eu não tenho que temer ninguém. Não tem medo, não. Sabe, se eu estiver do lado do povo, o povo estiver comigo, não precisa ter medo, não. Vocês veem quente que eu estou fervendo. Não tem medo, vou estar aqui sempre falando a verdade. As pessoas têm que parar de achar que a gente está aqui. Ah, não, você fala o que o povo quer ouvir. Eu não falo o que o povo quer ouvir, não. Eu estou falando que o povo quer falar, está engasgado. E o verdadeiro representante do povo é aquele que representa. O político é a voz do povo. E eu estou aqui para ser a voz do povo, para mostrar o que está errado, sabe? Para pegar a sujeira debaixo do tapete e escancarar para o povo. Se não tinha um político que fazia isso, hoje eu faço. Sabe, não adianta nada vir com projetos, com isso, com aquilo, se a gente não moralizar essa política aqui. Sabe, se a gente não botar os políticos no lugar. E os políticos no lugar é onde? É servir, não é ser servido, não. É a minha palavra de hoje, senhor presidente. Muito obrigado.
Passamos ao próximo vereador inscrito, vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, permissão falar sentado?
Permissão concedida, vereador.
Senhor presidente, público presente, está aqui, queria cumprimentar de forma especial o nosso vereador, doutor Delano, que é médico lá do posto de saúde do Bom Pastor, um dos profissionais mais competentes que eu já vi até hoje. Queria cumprimentar o Cadu, que utilizou as palavras, e pedir aos tribunos para que tenham um pouco de responsabilidade quando a gente vier utilizar a fala aqui na tribuna livre, porque a gente ofende as pessoas, inclusive nós vereadores aqui também, que quando a gente ofende uma pessoa, essa pessoa fica magoada. Eu não estou aqui para defender o Delano, mas eu acho que ele está defendendo a equipe lá do PSF, do Bom Pastor, do Posto de Saúde do Bom Pastor. Até estive conversando com a vereadora Janete, falou assim, é um dos postos de saúde que é mais elogiado. Tem a Dalva, que trabalha lá, de uma competência e de um carinho com a população. Nós estamos tendo dificuldade, não é só lá não, Cadu, nós estamos tendo dificuldade em todas as áreas da saúde, devido à falta de recursos que o governo do Estado não repassa para Divinópolis, principalmente para Divinópolis. Ontem eu estive em Belo Horizonte, conversando com vários prefeitos de vários municípios, nessa questão dos consórcios, a falta de repasse que está acontecendo, a situação está complicada. Eu acho que é um momento de união. Pedi o Delano para que reveja suas palavras, Delano, de hoje, que o posto de saúde, a comunidade lá precisa de você. Eu acho que tem hora que uma fala mal falada, ela não tem nem palavras para te falar. Eu só te peço para que você continue exercendo o seu trabalho. É um dos postos de saúde que tem uma equipe competitiva. Não tem nem, eu vou ser sincero, eu fiquei até assustado quando eu ouvi o senhor falando. Eu nem usar a palavra hoje, mas eu peço, em nome da comunidade, que o senhor retorne ao seu trabalho. Porque você é uma pessoa, para mim, assim, eu conheço o seu trabalho, você ajudou a salvar minha vida aqui. Passei mal aqui dentro desse plenário. Eu só te peço, em nome da comunidade, que você retorne ao seu trabalho, que você não tire essa licença sem vencimento. E quem vai ficar prejudicado é a população. E peço ao Cadu. Cadu, a gente tem hora que a gente, na ânsia de querer ajudar, a gente fala demais. Mas só que a gente tem que ter responsabilidade com as falas da gente. Porque quando a gente magoa uma pessoa, é complicado. O coração, eu senti no Delano. Porque ele absorveu a equipe dele de trabalho. É um dos postos de saúde que, assim, até hoje não tive nenhuma reclamação de lá. Nós sabemos que tem dificuldades, mas eles trabalham voluntariamente. Você vê as pessoas exercendo suas funções no sábado, fazendo a vacinação. Nós sabemos que todos estão passando por dificuldade devido à falta de recurso financeiro que está vindo, principalmente pelo governo do Estado, que não está repassando. Mais de 86 milhões a dívida com o nosso município. Não aguenta. Então, eu só peço assim, depois converse com o Delano, com carinho, de uma forma especial, para vocês se retratar, porque é importante o diálogo. Nós sabemos a dificuldade que vai estar passando, precisa de melhorar e muito, mas o trabalho das pessoas lá que exerce, da equipe, eu tenho certeza que eles fazem além do que eles precisavam de fazer. Eles fazem um trabalho quase que voluntário para a população, e nós sabemos que o grande problema é que lá é em torno de 20 fichas que são marcadas, várias das vezes as pessoas não vão nas consultas, não sabe se é por desinteresse ou se a pessoa melhorou, mas a gente sabe do trabalho que é feito lá, principalmente aqui na Câmara, principalmente, eu estou na Comissão de Saúde, vai fazer 2 anos, Janete faz parte junto com a gente, é um dos postos de saúde que até hoje não chegou uma reclamação para mim, que sou o presidente da Comissão de Saúde. E nós recebemos reclamações constantes. Inclusive o nosso vereador Cleitinho levantou uma demanda aqui recentemente. Nós estamos trabalhando sobre a questão do posto de saúde central. Inclusive eu e a Janete e o vereador Ademir, nós já estávamos, antes da denúncia chegar a esta casa, nós já estávamos sentando com o secretário para tentar ver essa questão. Só ver se tiver com alguma dificuldade, que nós possamos ajudar. Eu tenho certeza que não só eu, mas a Janete, o Ademir, o próprio Delano está disposto a ajudar. Senhor presidente, era o que eu tinha na cidade de hoje. Muito obrigado.
Passamos a palavra ao próximo vereador. Passamos a palavra à vereadora Janete.
Boa tarde a todos. Queria cumprimentar todos vocês aqui nessa tarde de hoje, em especial os alunos do Colégio Roberto Carneiro, que se fazem aqui presente acompanhando o trabalho do Legislativo. A todos os assessores, servidores, funcionários desta casa, a imprensa aqui presente e você que nos acompanha através da transmissão ao vivo pelo Facebook. Gostaria também de cumprimentar o Cadu, presidente lá do Jardim das Oliveiras, ali da região do bairro Candelária. Cadu, às vezes a gente tem que diferenciar duas coisas. Posto de saúde do Bom Pastor é diferente de estratégia de saúde da família, que faz o atendimento em casa. As pessoas estão querendo que os funcionários, que os servidores do posto, façam serviço que não cabe ao serviço deles. E mesmo assim, muitas vezes, eles fazem como prestação de favor, porque não é atribuição do funcionário fixo do posto de saúde sair. Eu estou falando isso porque eu já tive parente atendido, inclusive por médico lá no posto próprio da Todelano, quando foi na casa da avó do meu marido para tratar dela durante um tempo bem grande. Então, às vezes, nós temos que tomar cuidado para que essas reclamações paralelas de uma ou duas pessoas, que foi o que você colocou, fale como se estivesse atingindo a todos. O que a região do bairro Candelário, Jardim das Oliveiras, Santa Marta precisa é que seja criado lá o posto de saúde. Para isso, falar mal de um posto de saúde que vem atendimento, tem um atendimento de forma adequada, é muito ruim. Eu entendo o que você veio trazer aqui, mas seria melhor ser esclarecido dessa forma. Que seja diferenciado o trabalho do posto de saúde do trabalho da estratégia de saúde da família, que é o que nós precisamos na região de lá. Ou seja, a criação de outro posto, e não é o posto que está trabalhando sobrecarregado com atendimento de mais de 4 vezes o volume de pessoas que deveria estar atendendo. Aliás, o posto de saúde do Bom Pastor atende uma população de mais de 16 mil pessoas, sendo que o certo da estratégia de saúde da família é receber 2 mil famílias e não 16 mil famílias. A gente também gostaria de estar falando aqui nessa tarde de hoje sobre a questão dos bota-fora. Eu tive esse final de semana... Na última semana para cá, esse final de semana também eu estive presente lá na região do Terra Azul, em diversas regiões onde a gente veio falando de situações irregulares de bota-fora. O que acontece com bota-fora irregular? Todo mundo acha que não é nada, mas quantas vezes você passa ali na rodovia dos Batistas, onde vai do bairro Ipiranga, passando ali pela Universidade a Unifenas, ligando o Ipiranga, o centro, no Bom Pastor? É puro lixo em toda aquela região ali, colocado e jogado entulho misturado com lixo. Bota fora irregular. Aquilo ali traz bicho, traz perigo e pior. Vem entrando para dentro dos buracos e fazendo uma condensação totalmente inadequada. Nós também estamos tendo um descarregamento de material para poder estar tampando, para ser aberta uma rua ali no Elizabeth Nogueira. Só que o material que está sendo jogado lá de aterro de construção está junto com um monte de lixo e isso não pode acontecer. Porque com o passar do tempo, esse lixo vai degradando, as sacolinhas vão degradando e pode vir afundar aquela parte que foi feita. Então isso é muito perigoso, a gente não pode deixar que isso aconteça. Então a gente tem que ficar atento ali no bairro São Geraldo, no Realengo e tantos outros lugares. Se existe um bota-fora irregular na área, no perímetro que você esteja morando, denuncie. Esses bota-foras irregulares colocam em risco a saúde e a vida do cidadão divinopolitano. Nós precisamos sim saber que temos 2 bota-foras regulares. Nós temos 2 lugares que temos bota-fora irregular, que é do bairro São Geraldo e do bairro Universitário. E para você que está em casa me ouvindo e está achando que eu estou ficando doida, o que, que é bota-fora? Bota-fora é onde os lixos da construção civil, esse que a gente coloca na caçamba, é levado. Isso não vai para o lixão, vai para o bota-fora. E o bota-fora, quando é misturado nessas caçambas, lixo orgânico, resto de comida, papel, sacolinha, o senhor Wilson está aqui bem sabe disso, isso degrada o meio ambiente. Porque o bota-fora, esse resto de construção civil, pode ser reaproveitado. Se tiver misturado com lixo, não. E tem que ser colocado nos lugares licenciados. Não pode ser colocado em cima de nascentes e não pode prejudicar o morador. Muita gente fala o seguinte: Janete, isso não dá voto, olhar isso não faz diferença, pode não fazer agora, mas para daqui a 20 anos, quando o meio ambiente estiver degradado, quando a gente estiver com mais dificuldade de respirar, o ar mais impuro, as nossas nascentes estiverem tomadas e nós não estivermos água limpa, onde o rio que nós vemos hoje, que é verde, vai chegar a ser cortado de tanta poluição, aí vocês vão ver de que nós estamos falando. Ou tomamos providência agora, ou vamos todos nós chorarmos no futuro. Então nós precisamos que isso seja abraçado, e abraçado sempre. E aproveitando alunos aqui presentes, gostaria de dar os parabéns ao Rominho Duarte. Neste domingo aconteceu mais uma corrida, esse circuito Quero Correr, circuito qual eu sou madrinha, que é muito importante, que incentiva a corrida nas escolas. As crianças fazem um circuito maravilhoso, onde não há disputa de quem ganha e de quem perde, sim medalha para todas as crianças. É incentivada a participação. Você via o brilho nos olhos de cada criança, o orgulho dos pais ali presente. É isso que nós precisamos, esporte e educação adequada. Para isso, temos que valorizar os nossos professores, valorizar a educação, pois só através dessa podemos fazer alguma diferença em nossos bairros. Estamos também averiguando as ações de patrulhamento, principalmente ali na região do Grajaú, São Geraldo. Nós temos ali também no bairro Del Rey, no bairro São Simão, onde nós precisamos, estar sendo feito pela prefeitura, essas medidas paliativas de capina, essa medida de patrulhamento, mas o que nós precisamos lá é que seja feito definitivamente. Estivemos na Caixa Econômica Federal, sentamos com os engenheiros de lá e fomos informados que agora deverá ser liberado esse recurso. Mas esse recurso do PAC, que vai fazer esse calçamento lá, vereadores, só quando acontecer, só quando começar que dá para acreditar. Eu duvido que algum de vocês aqui pense diferente de mim, assim como a construção dos prédios lá do Alto São Vicente. Nós continuaremos fiscalizando, nós continuaremos de olho, pois afinal de contas, nós fomos eleitos por você, para trabalhar por você e ser seus olhos nos quatro cantos dessa cidade. Vereadora Janete Aparecida, a sua vereadora.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Edson de Souza.
Permissão para sentar, senhor presidente.
Permissão concedida, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela internet, meu boa tarde. Senhor presidente, a minha fala hoje será uma fala muito breve. Em primeiro lugar, eu queria pedir um minuto de silêncio, senhor presidente, em memória do mestre Eli, que acabou de falecer há poucas horas no hospital de Divinópolis. O mestre Eli foi um grande ferroviário, foi mestre da via permanente, e uma coisa que eu estava refletindo, porque as paralelas se encontram no infinito. E o mestre Eli cuidou dessas passarelas que ligando para a nossa central, transportando riquezas, o combustível, a riqueza do povo mineiro. Que o mestre Eli descanse em paz e que ele viaje pelos corredores da eternidade. Um abraço carinhoso à família e lutada desse honrado ser humano. Mas a minha fala aqui hoje, ela parece ser surrealista. Eu recebi uma foto, agora, e se não fosse da pessoa que mandou essa foto para mim, eu não acreditava que era verdade. Os cavalos, os animais, invadiram uma clínica infantil em Divinópolis hoje. Estão lá pastando nesse momento. E tem uma lei aqui, que nós estamos tentando alterar ela, porque nós tivemos, acho que no período de 30 meses, duas mortes, indo para Buriti, no espaço rural. Agora, no perímetro urbano, cavalos entrando, invadindo um espaço de política e assistência social. Eu não vou falar o nome do espaço, para não expor os moradores desse honrado do bairro, dessa senhora que é diretora de lá, que foi homenageado por essa casa, mas chega ao ponto da vergonha. Uma creche transformada em curral. E não é culpa das pessoas lá, não. É culpa de uma política sanitária de vigilância. Um absurdo.
Então, isso já foi um mau cuidado. Se você tomar cuidado, provavelmente pode ser transmissor. Igual o vídeo das crianças.
Ah, então, tem hora que eu fico pensando por que ponto está caminhando a nossa cidade. Eu nunca vi isso na minha vida pública. As fotos estão aqui, ó. Mandaram para mim agora. Eu vou tentar procurar um secretário, ver se acha e ver se resolve. Porque é uma vergonha. É uma vergonha. Eu não sou nada. Não tem nada contra quem cria porco, cabrito, camelo, girafa, égua, mula, jumento. Mas que cuide. Que cuide. Se a coisa continuar de jeito, essa ausência de política sanitária, essa vigilância sanitária, daqui um dia nós vamos dar um curral na Goiás com o primeiro juiz. Nós vamos ver. Então é com pesar, senhor presidente, que hoje um cor danado, nós chegando em casa quase de madrugada, acordando as primeiras horas do dia, não parando, mas eu queria falar de outras coisas. Mas a gravidade desses animais dentro de uma creche chega a ser um desrespeito. Chega a ser. Não que os animais lá estão dando coice, mas na política administrativa chega a ser um coice na cidadania. Obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais vereadores inscritos nessa tarde de hoje, passamos à segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária que proceda a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia. Solicito os senhores vereadores para a votação dos projetos.
Senhor presidente, eu vou pedir licença para poder estar fazendo a leitura com o óculos escuro, que eu fiz um exame de vista e estou com dificuldade para poder estar enxergando na claridade. Projeto de veto total ao projeto de lei ordinária número CM013, de 27 de julho de 2018. Altera a lei número 6.140, de 2005. Que dispõe sobre o parcelamento de débitos do município de Divinópolis com o Instituto de Previdência dos Servidores do Município e da Outras Providências. Autor Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria absoluta para rejeição. Parecer especial. Diante do exposto, na ausência do óbice de natureza jurídica, entendemos que não há razões que justifiquem o referido veto total, deixando assim a decisão para maior a ser proferida pelo soberano plenário, que certamente haverá de emanar a mais correta deliberação. Divinópolis, 9 de agosto de 2018. Em votação.
Coloque em discussão projeto de veto total ao projeto de lei ordinária número CM013/2018, que altera a lei número 6.140 de 2005, que dispõe sobre o parcelamento de débitos do município de Divinópolis com o Instituto de Previdência dos Servidores do Município e da Outras Providências. Autoria: Executivo Municipal. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar eu queria parabenizar aqui o vereador Ademir. Quando o vereador Ademir é nomeado relator dessa comissão, ele dá um parecer onde ele não vê Eu não vejo justificativa jurídica para o prefeito vetar. Ora, o prefeito Galileu parece que mudou para Marte. Que no planeta Terra, no solo brasileiro, um projeto só pode ter o veto do executivo quando tiver duas ações. Ou quando o projeto vai contra o interesse público, ou vai contra o princípio da constitucionalidade. O prefeito não pode chegar lá, um governador e um presidente da república, e vetar um projeto que cismou de vetar, não. Eu, se eu fosse presidente dessa casa e esse projeto tivesse portado com o presidente, eu mandava devolver para o prefeito. Olha, eu estou tentando fazer um projeto de lei que, se o prefeito pedir parcelamento com dinheiro público, ele pode pedir, mas tem que ter autorização da Câmara. Tem que ter autorização da Câmara. Aí o prefeito quer pegar uma portaria para equiparar a nível de uma lei ordinária. Uma vergonha. Uma imoralidade. Uma falta de preparo. Esse projeto aqui teve 15 votos favoráveis. 15 votos favoráveis. Eu tinha tanta vontade de uma pessoa me contrapor. O que está de errado nesse projeto? O que está de errado? Mas nem tudo está perdido. Porque a gente escuta as coisas nos bastidores e eu vejo o vereador Ademir dar um parecer técnico jurídico. Se tinha que mandar para o prefeito não aceitar. Mas o prefeito acha que ele fecha a cara e essa casa ajoelha. Para mim, não. O que for bom para Divinópolis, aquilo que tiver no princípio 37 da Constituição Federal, que tiver moralidade, transparência, judicialidade, legalidade, nós vamos estar juntos. Mas chegou o ponto da vergonha. Chegou o ponto da vergonha. Um advogado do executivo, que não sei quem que é, redigiu um veto desse. Isso é uma vergonha para Divinópolis. Uma vergonha. Nós não estamos impedindo o prefeito de fazer uma política administrativa do seu jeito, não. Mas que passe pelo poder legislativo, que é o fiscal. Isso deixa a gente triste. Quando a gente vê os grandes institutos dando 50% de não votar em ninguém, é porque a política não encanta mais. A política não tem utopia da crítica, do debate, do embate. E vem esse prefeito medieval tentar mandar um veto para essa casa de um projeto belíssimo que tem transparência. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente.
Palavra. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, vendo a importância da matéria, eu queria pedir, Vossa Excelência, que suspendesse a reunião por 10 minutos para que os técnicos Aguinaldo, Jonas e o Gustavo pudessem fazer uma explicação do pedido do veto. Eu fui conversar com eles ali e eles pediram para que pudesse trocar com os vereadores aí as informações necessárias, o porquê do veto.
Fica concedido 10 minutos para poder receber pessoal da Diviprev para poder discutir sobre a matéria.
Não, vamos acabar de discutir. Permita fazer o pedido formal lá.
Continua em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, nós tivemos um encontro que muito saudável com os vereadores. E Vossa Excelência chamou o jurídico dessa casa, o relator que é presente, e também os membros do conselho, do Diviprev. Tiveram, se não me falha de memória, 9 Move. A maioria dos membros do conselho. Senhor presidente, nós estamos pedindo ao senhor vista. Nós estamos pedindo vista, senhor presidente, até a próxima reunião. E nós fazemos já um pacto aqui moral com o Diviprev e os funcionários, que ele virá, ele já está liberado, não vai ter emenda, não vai ter nada, ele virá a pauta na quinta para ser apreciado, votado ou rejeitado. Eu vou procurar o sindicato, que foi mandado um ofício para o sindicato, e nós vamos conversar. Então, senhor presidente, mediante esse impasse aí, e algumas coisas que nós vamos fundamentar mais ainda, nossa questão fiscal e monetária e legal, eu queria pedir vista até quinta-feira, para que possamos trazer, e quinta-feira será apreciado, ou rejeitado ou votado, para que possa fazer segurança a todos essa casa e aos funcionários.
Gostaria de saber se alguns dos vereadores têm objeção ao pedido do vereador Edson Souza, haja visto que o pedido de vista é somente até a próxima reunião. Fica concedido o pedido de vista até a próxima reunião, falando para o pessoal da Diviprev, os conselheiros, que quinta-feira nós estaremos com o projeto em pauta. E sendo a partir do pedido de vista, a pauta está trancada, nós passamos a terceira parte dos trabalhos. A pedido dos vereadores Edson Souza, um minuto de silêncio pelo passamento de Mestre Eli. E também a pedido do vereador Adair Otaviano e Negro do Buritis, um minuto de silêncio pelo passamento do senhor Antônio da Júlia ou Antônio da Belisari, morador do bairro Nossa Senhora das Graças. Gostaria de agradecer, não havendo mais assuntos a tratarem nessa sessão, agradecer a presença dos senhores vereadores, agradecer a presença das pessoas que se fazem presente ao plenário da nossa Câmara, agradecer à imprensa. Em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.